E aí, gente, tudo bem? Aqui é Rafael Mauri, professor de Língua e Cultura Japonesa do Pensando Japão. E a gente está começando mais um podcast das lives que a gente tem lá no YouTube. Para quem não sabe, é esse Clube do Livro em Japonês. Acontece sempre nas quartas-feiras, às 8 horas da noite, lá no nosso YouTube. E depois a gente pega essa live e transforma aqui em podcast. Essa live, gente... vai ser um pouquinho complicado para quem só está escutando o podcast, mas de qualquer forma vai ser interessante, porque ela foi uma live com a gente lendo vários cardápios em japonês. Foi uma live especial, não foi só literalmente contos, né, em japonês, mas foi uma live sobre coisas escritas em japonês. Então, como a gente já tinha feito lendo placas em japonês, dessa vez a gente resolveu ler menu em japonês. Foi uma live bem legal, a galera curtiu bastante, mas ela tem muita imagem. Então, para quem gosta de escutar nosso podcast, pelo menos dá uma olhadinha lá no YouTube, vai lá, procura Pensando no Japão e acha nossa playlist do Clube do Livro em Japonês e dá uma olhada. Talvez, mesmo que você prefira escutar podcast, talvez nesse caso seja legal você ver a live gravada por causa das imagens, tá bom? E antes de começar, só queria avisar vocês que agora em julho a gente vai começar uma nova turma de japonês. Essa turma ela vai começar na primeira semana de julho. Vai ser no horário de 7 às 9 horas de terça-feira, ok? Essa turma tem um limite de no máximo 15 alunos, então se você estiver interessado, é uma turma de iniciante, tá? Para quem sabe zero japonês, que começar desde o início, tá bom? Então vamos lá!
E aí, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Já tinha bastante gente esperando aqui. Rockman já mandou um comentário antes do vídeo começar mesmo. Incrível, ansioso pelo vídeo. Bom dia. Juliana Castilho. A Ju, né? Nossa mais nova apoiadora aqui do Apoia-se do Pensando Japão. Mandou aqui, konbanwa. Daidari mandou aqui, boa noite. Legal, gente. Vocês estão chegando aí. Quem for chegando, por favor, manda uma mensagem. Hoje vai ser Clube do Livro em Japonês Especial. A gente... normalmente lê contos em japonês, a gente tem lido notícias em japonês também, só que dessa vez a gente vai ter esses clubes do livro especiais pelo menos uma vez por mês, né? O último clube do livro especial, como é que foi? Nossa, não me lembro agora. A gente foi ler as placas, a gente pegou várias placas no Japão, começou a ler as placas, e hoje a gente vai estar aqui lendo o cardápio em japonês. Ó, o Sérgio Xizá já mandou aqui, ó, live em importantíssima, né? E o grande Sérgio aí também é nosso apoiador. Comida é muito importante. Então, antes de começar, né? Vou mostrar aqui a galera que já está apoiando, né? Já está no Apoia-se aqui. Além dos alunos do Pensando Japão, tem galera que está apoiando os nossos projetos lá no Apoia-se. Aí, dependendo de quanto você contribui, você tem várias recompensas. Então, já queria agradecer aqui ao Sérgio Xizar, Thaís Araújo, Léo Mauri, João Vitor, Matheus Felipe, Juliana Castilho e Caio Pozzi, também nossos colaboradores, o Henrique Thiers, faz a parte de edição, e o João Pedro, auxiliar de tradução. Galera, muito obrigado por estar contribuindo. Faz toda a diferença para a gente conseguir continuar produzindo esses conteúdos gratuitos. E para quem está contribuindo também, tem outras... vocês recebem outras coisas, né? Então, inclusive, quem está no Clube do Livro tem acesso às transcrições dos livros, os decks que tem os vocabulários... e também, mesmo que você não seja aluno, que nem a Ju, você pode fazer parte do nosso grupo de alunos lá no Discord e também no WhatsApp. Você pode tirar dúvida à vontade comigo e também participar dos nossos desafios em japonês. E uma vez por mês a gente tem o nosso Kanshinkai, a nossa confraternização dos alunos e colaboradores. Aí tem festinhas japonês, tem karaokê, tem várias coisas. Então dá uma olhadinha lá no Apoia-se e vê se você não quer ser um aluno ou um apoiador, beleza? Opa, já tem mais comentários aqui. Sotsmefe, chegou, você sempre chega primeiro, eu já disse demorou um pouquinho, mas chegou, isso que importa. Estou aqui com Bauá, Beatriz Toledo, primeira vez aqui, conheci esse clube do livro pelo Spotify, sensacional treinar ouvindo para esse caso. Bia, que bom que você está aqui, muito obrigado, aparecendo a live, faz toda a diferença para a gente. Tem muita gente escutando mesmo no Spotify, que legal. O Sotsmefe mandou aqui, ó, que ele fala o mesmo comentário que eu, esse Sotsmefe está me imitando aqui. Ju Castilho, fiquei tímida, meu nome está aí. Ué, se eu não pedir, se quiser eu tiro, se não quiser que fique lá, eu tiro. Todo mundo contribuiu, vou logo. A Ju, de novo, muito feliz de contribuir para esse trabalho tão bacana, valeu, Ju. A Ju tá Nossa, não sei se é desde a primeira live, mas tem... a Ju está praticamente quase todas as lives e é uma das que mais participa. Isso ajuda muito, me deixa muito feliz, assim, ver que o legal da live é a interação, né? O que você mandou aqui é Ju Castilho, sinta-se honrada. Ana Helena entrou aqui, boa noite, Ana. Caio, Radmeu, e quer que comece logo. Vamos começar, Caio. A Ana aqui, ó, compartilhei com alguns grupos no WhatsApp. Ana, muito obrigado, isso ajuda bastante, bastante. A Ju mandou mais um comentário aqui. Sim, adoro participar no podcast. Eu não me aguentaria só ouvir e não interagir. Mas é, cada pessoa gosta de uma forma de mídia, né, diferente. Então bora começar, porque o Caio já tá irritado. Bora lá, bora lá. Então, como vocês estão vendo aqui, vamos ler os cardápios em japonês, né? Nihongo de Minimo Yomo. Então já vamos começar com esse cardápio gigantesco aqui, né? Imagina, se estiver lá no Japão, vocês vão se deparar com isso. Que coisa linda. É, pra quem estiver lá no Apoia-se, no grupo dos alunos, eu vou mandar esse cardápio pra vocês, tá? Pra vocês treinarem mais. E no Discord também. É, então, quando vocês estiverem lá no Japão, vai ter isso aí. Vai aparecer esse negócio aí. É, hoje eu não vou ler cada comidinha. Eu vou ler mais os tópicos principais. E no final da live eu vou mostrar várias comidas também. Eu já pergunto aqui, será que hoje vamos ler um cardápio de udon? Eu amo udon. Lá no Japão, inclusive... Desculpa, tá enrolando, gente, mas... Já, só pra falar rapidinho, lá no Japão, quando eu morei lá, a gente tava no Gatsuseiryo, né, que é o dormitório dos estudantes, aí teve uma confraternização que todo mundo tinha que fazer a comida no seu país. E eu não sabia fazer nada brasileiro, porque mesmo quando eu morava no Brasil, eu aprendi a cozinhar comida japonesa, né? E aí eu sempre fazia udon de cogumelo. Como é? É, a feijoada, tinha outros brasileiros, né? A Dani mesmo, ela fez brigadeiro, todo mundo amou. Então, bora lá. Aqui em cima, começando, yakitori kushi. Kushi, esse kanji aqui, kushi, gente, é realmente, é o espetinho que você vai ser fincado assim, né? Quando você vê esse kushi aqui, tem a ver com o espetinho. E yakitori, né? Esse yako aqui é de assar, e tori é de pássaro. Né? No caso, é galinha mesmo, tá? Aqui, ó, todas essas opções são pedaços de galinha. Tem aqui fígado... Tem a asinha, tem a pelanca, tem o fígado, tem como é que chama? O bife mesmo, né? São várias partes da galinha. Suas me falou aqui. Jesus amado, que confusão esse cardápio. Caio, estou ansioso e não irritado. Eu sei, Caio. Gente, o Caio, ele já foi meu aluno e a gente virou muito amigo. Então, como ele virou meu amigo, eu posso sacanear você, né, Caio? Ou não posso? Depois você me fala. A Ju, nem um pouco minimalista, é uma poluição visual que só. Gente, Japão é isso, poluição visual é desse jeito. A Suzy me falou assim, citou sem palavras. Aí a Juliana, meu Deus, fígado é fígado. Fígado é gostoso só um pouquinho. Isso, calma. Vamos lá, próximo aqui, buta yaki. Buta é porquinho, né? Porco. E yaki, de novo, assado. Então buta yaki são coisas de porco. Mais pra frente, temos o... Yaki, yasai, kushi. Yaki de novo, né? De assadinho, espetinho. Yasai, verduras. E kushi de novo, espetinho. Então são espetinhos de verdura. Carne vegetariana, bem gostoso. Tem aqui embaixo esse toriaezu. É engraçado, porque toriaezu é uma expressão em japonês. Ah, toriaezu. Pra começar, tal coisa. Tem até muita propaganda assim de... Eu estou nem falando. Toriaezu, biru. Então assim, antes mesmo de pensar na comida, traz a cervejinha. Então esse toriaezu eu não consegui traduzir, porque tipo assim... Como se fosse pra começar, não sei se a gente pode traduzir como entrada, mas é uma brincadeira. Assim, quer começar com isso aqui? Então temos aqui, Gensei Menu. Se você for ver cada kanji, separadamente, esse gen aqui é de kibishi. Kibishi é algo severo. Esse sen é de erapu, escolher. Ou seja, foi escolhido de forma severa. Ou seja, é um menu escolhido a dedo, a tradução mais próxima, assim, né? Então são tipo assim, comidinhas especiais. Só pra ficar bonitinho. Esse aqui todo mundo adora. Agemono. Frito. Tudo que é frito vai estar aqui. Agemono. Tem karaage, frango frito, batatinha frita. Agora aqui, ó. Vocês vão traduzir direitinho. Tem aqui, ó. Sakana, peixe e sashimi. Por que que tá separado? Até no cardápio japonês, ó. Sakana aqui e sashimi aqui. Eu acho que os brasileiros acham que sashimi é peixe. Sashimi, na verdade, é o forte. Existe sashimi de outras coisas. Por exemplo, eu adoro sashimi. Um sashimi que se chama basashi. A sashi, o sashimi de carne de cavalo crua. Então existem sashimi de outras coisas, tá bom? Não é só de peixe. Os próximos, temos aqui embaixo, à direita, teppan. Teppan é coisa que é feito na chapa. Mas na chapa, fritinho assim, né? Se você for ver, teppan é esse primeiro kanji de tetsu, que é ferro. E esse pan aqui é de ita. Ita é tábua, tábua de ferro, né? É uma chapa. Essas comidas que são feitas na chapa, tudo é teppan. Sarada é salada. Esse aqui é difícil de traduzir porque mexi. Eu fiquei na dúvida aqui como que ia traduzir, porque mexi é uma palavra... Ela engloba muita coisa. Mexi tá mais pra refeição, pra comida. Esse mexi, ele é o kanji, gohan. Então, basicamente, é o arroz que é a comida principal do japonês, né? Mas só que vocês forem ver aqui, ele tá englobando... Tá vendo? Tem aqui ovo com frango. Aqui embaixo tem um ramen de galinha. Aí já tem outro, um onigiri aqui assadinho. Um onigiri sem estar assado. Então, eu traduzi aqui, no caso desse restaurante, como uma refeiçãozinha. Galera, vai mandando as dúvidas, tá? Tô deixando aqui do lado, aberto, pra eu ver o que vocês estão falando. O Caio não vai brigar com vocês, tá bom? Shiro. Shiro, eu traduzi como caldo. Lembra de misoshiro? Tá aqui do lado, né? Misoshiro é um caldo de miso. Miso é a soja, né? Um caldinho de soja. Vocês viram esse shiro aqui? Tem a ver com um caldinho de alguma coisa. E para quem gosta de doce, tipo eu, temos aqui, exato, sobremesa. Então, nessa primeira parte aqui da leitura do menu, não fiquei focado nas comidinhas específicas, mas mais nas classes, né, nas categorias. Depois a gente pode ter outra live, até mesmo uma aula. No final dessa live vai ter algumas comidas. Não vou explicar por que vai ter essas comidas, mas a gente vai falar sobre algumas comidas específicas. Anotaram os kanjis? Você viu? Não vai aparecer em hiragana, vai estar em kanji. Kanjizinho aqui pra vocês. E agora, o que, que é isso aqui? Vocês estão vendo aí que tem a ver com a quantidade. Então você vai pedir um arroz, vai pedir alguma coisa. Aí você fala, eu quero pedir uma porção pequena, uma porção normal, média, uma porção grande, né? E esses kanjis podem ler de duas formas. Você pode falar shomori ou homori. E esse no aqui, olha errado. Eu deixei ele sem querer, erro de digitação. Mas você pode falar, komori no alguma coisa. Alguma coisa de tamanho pequeno. Beleza? Tanto é que esse kanji aqui é o kanji de pequeno, é o kanji de chisai, pequeno. Agora você quer aqui, futsumori. Futsu significa comum, normal. Então é a porção comum. E aqui, normalmente é o que eu peço, omori. Né? Então esse o aqui é de oki, de grande. Né? Então pra quem quiser comer muito, quem gosta de comer muito, né? Lá no... No Shokudo, no refeitório da faculdade que eu estudei em Nagoya. Ai, era complicado. Você podia pedir a comida como se fosse um restaurante, ou você podia pedir por peso também. E aí, na minha mesa, tinha muitos amigos asiáticos, né? Tinha japonês, tinha vietnamita, tinha chinês, tinha da Mongólia, tinha galera europeia também, mas sempre o meu prato é o que dava mais. Nossa senhora. Era difícil comer pouco, porque a comida era tão gostosa também. E aí, você quer comer mais, né? Os outros me mandaram uma mensagem. Sempre lembro de você comentando, gente, pelo amor de Deus, não deixe kanji de lado, gente, não tem como deixar kanji de lado. Não exatamente nessas palavras, mas, né, exatamente isso. Meus alunos devem estar cansados de escutar isso, mas eu sempre falo. Quando eu fui pro Japão pela primeira vez, eu estudava japonês há mais ou menos uns 8 anos. E mesmo assim, eu acho que cada kanji que eu via na rua e não entendia era uma lágrima que escorria, sabe? Me arrependi amargamente de cada kanji que quando eu tava no Brasil, vou deixar pra depois. Aí lá no Japão... A Ana mandou aqui, né? Helena Blue. Justo, eu comprei um pôster de katakana e está o desato. Aí, katakana, gente, também. Nossa. Você mais vai ver no Japão, em menu e na rua, vai ser kanji katakana. Hiragana vai vir menos. Então tá, agora aqui, né? Você vai pedir um cafezinho. Aqui vai ser o nível, né? Do café. Aqui, ó, o sumi. Esse sumi vem da palavra usui. Usui é uma coisa mais fraca, mais rala, né? Então, o sumi é aquele que é ralo. Normalmente, os cafés japoneses, eles são ralos, tá? Comparado com o brasileiro, quando você vai na Jidohanbai, que são aquelas lojinhas automáticas, e tem um café lá que não dá pra você escolher, né? É tal café que tá lá. Pro brasileiro, aquele café é fraco. Tem gente até que brinca, que é chafé. Quando eu fui pelo Japão pela primeira vez, eu não gostava muito, mas eu aprendi a gostar. Hoje em dia, é bem gostoso. Temos aqui o futsu, de novo, né, que é o comum. E aqui temos o koime. Koi, de forte. Koime é aquele que é forte. brasileiro vai gostar mais. Juliana mandou aqui. O dia é quase que um karma. Ri da sua lágrima escorrendo, mas juro que foi com respeito. Da parte. Ana falou que o livro que ela comprou, o livro não, o pôster, né, do Katakana, foi na Livraria Sol, na Liberdade. Pra quem mora em São Paulo, Livraria Sol é referência, né? Pra material de japonês. Quando eu vou lá, quando eu vou lá no São Paulo, eu gosto muito de ir na Livraria Sol. Próximo. Então aqui é uma parte do listinho de menu. Aí já tem aqui, ó. Ranch menu. Ranch é o almoço, né? Você pode falar Hiru Gohan ou falar Chushu. Agora alguns detalhezinhos muito legais para vocês verem como tiverem no Japão. Esse Tsuki, esse kanji aqui, ele quer dizer que está acoplado, ou seja, é o que vem acompanhado. Então, nesse menu aqui de almoço, né, você paga 500 ienes e vem de acompanhamento uma saladinha, ó, sarada e suco, e uma sopinha. Vocês têm que ver isso aqui também. Isso aqui não só para o restaurante, mas qualquer loja, né? Tá vendo esses dois kanjis aqui? É importante ver. Tem aqui, ó, zei, komi. Esse zei de imposto. E komi quer dizer que tá dentro. Então, esse preço já aqui já é com imposto. Às vezes aparece um preço, aí você vai lá comprar e na hora de pagar, sai mais caro, porque os impostos não estavam inclusos. Então, se aparecer o preço com isso aqui, quer dizer que os impostos já estão lá, então você não vai se assustar com o preço que aparecer. Então, zei, komi, impostos inclusos. Aqui embaixo, supu wa okawari jiyū desu. Essa palavra, okawari, é uma palavra que você pode usar em restaurante, tipo assim, tem lá o Gohan, né? O arroz cozido. Aí acabou. Você pode chamar o garçom e falar, ah, okawari. Okawari é tipo assim, mais um, me dê mais um desse. Claro que você vai ter que pagar. Só que nesse caso aqui, tá falando, ó, supu wa okawari jiyū desu. Jiyū é tipo livre, ou seja, você pode repetir à vontade a sopinha. E aqui, ó, drink bar. Quando aparece drink bar, é refil de bebida, ou seja, com mais 100 ienes, você pode e esse almoço aqui, com a saladinha e a sopa, sendo que a sopa é à vontade, e com mais 100 ienes, você pode ter refil à vontade também, drink bar, de drink bar. Tá vendo, né? Não dá pra fugir do kanji, e não dá pra fugir do katakana, tá? Então, a galera pega hiragana, fica feliz da vida, fica feliz, é óbvio. Mas assim, tem que saber tudo. Não vai aprender só um terço das coisas, né? A Juliana... Kawari de Yu é crucial aprender. Brincadeira, é crucial mesmo. E aí é por isso que é, como é crucial, que eu já fiz esse próximo slide aqui, que é muito importante. Então, olha só, uma palavra muito importante, significa-se Hodai. Essa palavra Hodai dá essa ideia de à vontade. Então, Tabe Hodai é comer à vontade. Então você paga aqui 2.000 ienes e come à vontade. Aí temos aqui, ó, rim, é de produtos. Então, ryori nada de rim. Ou seja, tem 70 tipos de comida diferente nesse tabe hodai aí. Aí aqui, ó, nomi hodai. Nomi hodai é beber à vontade. Então você pode comer à vontade e beber à vontade. Temos aqui também izakaya. Né? Izakaya é um bar japonês. E aqui esse shu. Shu da ideia de tipo. Então, Dorinku Nanajushu. Ou seja, tem mais de 30 bebidas. Então, nessa plaquinha aqui que tá escrito, né? Ryori Nanaju Pin. Eu não lembro agora se sonorifica, se fica Nanaju Pin. Nanaju Pin. Mas eu acho que vai sonorificar. Não tenho certeza agora. De qualquer forma, significa 70 produtos. É, Nisen Yen, 2.000 ienes. Tabe Hodai, comer à vontade. Nomi Hodai, beber à vontade. Izakaya, bar de tipo japonês. E Dorinku Nanajushu. É, 70 tipos de bebida. O japonês é muito sacana também. Olha só, como os japoneses, quase todos, né, seguem uma dieta muito rígida, assim, eles, de forma geral, tá? Tô generalizando aqui, eles levam muito a sério essa questão da dieta e tudo mais, principalmente as mulheres, mas os homens também. Tem trocentos restaurantes que fazem promoção de tabe hodai, mas só pra mulher. É muito comum isso, quando eu tava lá aconteceu. Eu saí com umas amigas, aí eu vi lá, tabe hodai, nossa, pode comer à vontade. E aí era só pras meninas. Sacanagem, né? Mas tem isso. Deixa eu mandar aqui. Opa, que leve gostosa. Nada como rodízio. Isso tá bem barato. Parece até oishi hanashi. Uma conversa gostosa? Oishi hanashi. Inclusive, no final da live aqui, gente, quem tem um coração fraco aí pra comida, é melhor sair. Tem umas fotos. Primeiro aqui, eu quis mostrar esse aqui porque, em vez de ele falar Futsu Mori, né, ele mudou um pouco o nome. Ele falou esse Sujo Saizu. É a mesma coisa, tá? Que Futsu Mori significa tamanho comum. É size, do inglês de size, e Tsujo é de comum, do dia a dia. Aqui de novo, vocês estão vendo, né? Goryaku Zei, né? Zei Komi, ou seja, 500 com os impostos inclusos. E aquele falou rice, né? De arroz. Porque aqui na foto não tem arroz, mas vai vir arroz junto e ele tá chamando de rice. Tá chamando de gohan. Mas é a mesma coisa. Vai ter aqui, ó. Rice, omori, né? Rice, shomori. Aí aqui, nessa parte aqui, ó. Rice, chujo size wa. O arroz de tamanho comum, tamanho normal, né? Pan ni enko dekimasu. Pan é pão. Enko é de mudar, trocar. Dekimasu é ser capaz de. Né? Então, quando vocês verem isso aqui, ó, enko dekimasu, é que dá pra mudar. Dá pra mudar por algo. Então, pan ni enko dekimasu. Dá pra trocar por pão. Então, o arroz comum, do tamanho normal, se você quiser, dá pra trocar por pão. Né? Ele falou, não, o ishihanashi. Uma vez uma japonesa me explicou a expressão. Quando a propaganda é tão atrativa que parece ser mentira, enganosa. Olha, não sabia, gente. Eu tô aprendendo aqui na live. A Ju tá falando que começou com uma japonesa. E quando você fala oishihanashi, tipo uma história, uma conversa, uma história gostosa, dá essa ideia de parecer ser mentira, ser uma conversa enganosa. Não sabia disso. Aprendi agora. Muito obrigado, Ju. Aqui, ó, Heijitsu. Heijitsu são os dias úteis, né, de segunda a sexta. Heijitsu, Gente. Gente é limite, ou seja, tá limitado para os dias úteis. Então, essa promoção aqui, esse menu, ele funciona só para os dias úteis. Você não vai achar que funciona aí para o fim de semana. Caio tá perguntando o que são esses códigos. Quais códigos, Caio? Deixa eu voltar aqui para saber. LC80, LC81. Eu acho que é o código da comida, né? No menu mesmo. É o número, tipo assim, cada comida tem um númerozinho dele no cardápio. Eu acho que é isso. Pelo menos nos que eu fui no Japão era isso. Vou te garantir aqui porque eu não fui no restaurante. Aí temos aqui, Chumon, Uketsuke, Jikan. Chumon é o pedido. Uketsuke é a recepção. Jikan é a hora, tá? A hora de recepção do pedido. Ou seja, é quando que dá pra você fazer esses pedidos aqui. Aí tá falando aqui, ó. Exato, Chumon, Uketsuke Jikan. Então, o horário que é possível fazer o pedido dessas sobremesas. Aí tá aqui, Morning Seto. Morning Seto no Ho. Então, em relação ao set, né? Ao combo da manhã. Então, Juichi de Made, até as 11 horas. Ranchi Seto no Ho wa Juo Made. Aí, então, e já o do almoço é até as 15 horas. Seto é set, o combo, né? Tudo juntinho assim, não é? Não é tampin. Tampin é quando é um item individual, só um item. Agora, seto é o combo. Lá, então temos aqui, ó. Kaki desato kara o hitotsu. Kaki, esse ka é o que diz de shita, pra baixo. Esse ki é de onde foi escrito. Então, kaki é aquilo que está escrito abaixo. Então, as sobremesas que estão escritas abaixo, a partir delas, escolha uma. Então, é um set, né? Se você tem lá ou o café da manhã, ou almoço, e tem um set que é a sobremesa junto. Então escolha um dessas aqui abaixo, né? Se você pagar o set mais esses 220 aqui. Agora, se for o set combo B mais 390, aí são essas aqui. E aqui, então já trouxe várias coisas para vocês verem. Cardápio, né? Em japonês. Agora, isso daqui foi um ranking que eu encontrei. Ele não é muito atual. Eu estava procurando uma lista de comidas tradicionais japonesas, né? E eu achei interessante trazer esse ranking para vocês, porque como são comidas tradicionais japonesas, é muito bom que vocês conheçam essas comidas. Eu não vou falar aqui de todos. Talvez a gente possa fazer outras lives, ou até mesmo no grupo dos alunos, e a gente converse sobre elas, tá? Agora, eu peguei aqui até a 10, tá? Então, nesse site aqui, na enquete que fizeram com os japoneses nesse site, eles enumeraram aqui as comidas as comidas tradicionais japonesas que os japoneses mais gostam. Então vamos para a primeira, que é o Ashokumenu Ranking. Esse daqui é o ranking de menu das comidas japonesas. A primeira aqui, de acordo com esse ranking, né? Sushi. Tem que ser, né? Sushi. É engraçado, porque o japonês ele não come sushi sem. Sushi é uma coisa assim que a gente acha que o japonês come o tempo todo, mas não é bem assim. Então, trouxe uma fotinha de sushi aqui, pra vocês ficarem com muita vontade, eu também, nossa. Vou fazer um vídeo depois, até me cobrem, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre sushi, porque sushi é um nome genérico. Tem vários tipos de sushi. Tem makizushi, tem nigirizushi, né? Aí tem, dentre eles, vai ter vários tipos, né? O de amaki, tamago, aí tem o ikura, tem vários tipos, tá? O ikura mesmo aqui das obras do salmão, né? Então, o sushi ficou em primeiro lugar. Bom demais. Vamos para o segundo lugar. O segundo lugar ficou o franguinho frito. O franguinho frito é o karage, né? Então, aqui, niwatori no karage. Niwatori é galinha, né? Franguinho frito. Eu acho que o brasileiro gosta bastante também, né? A Ana tá mandando mensagem aqui. É interessante, tô gostando. É a Ju. Professor, como procede quando alguma pessoa tem alergia ao ingrediente da refeição? O estabelecimento retira ele pro prato do cliente, troca por outro ingrediente ou não escolhe aquela refeição? Você tem que perguntar. Mas o mais importante é quando você for escolher já falar. Então é tipo assim, alguma coisa ni areru giga arimasu, né? Então, você tem alergia a camarão. Você fala, chotto sumimasen, ebi ni areru giga aru node. Aí você pode falar, ebi no nai ryuri o chotto osusume kudasai. Você poderia me recomendar alguma comida que não tenha camarão? Agora, retirar aquele ingrediente, acho, posso estar errado, que não é um costume muito do japonês. É só você pedir uma comida que não tenha, mas você pode tirar. Ou você poderia pedir para trocar, né? Então, ebi no kawari ni toriniku o irete mo ii desu ka? Irete kudasai masen ka? Você poderia, né, no lugar do ebi, colocar carne de frango, né? E essa situação. Esse outro bicho mandou aqui. Qualquer coisa, a live fica gravada. Então a gente pode ir pegando depois. Sim, sim, sim. João Vitor chegou aí, com lá. João Vitor chegou no final, a gente tá acabando. Mas você pode ver que vai ficar gravado aí. Sua Smith aí. Não, foto de sushi não. A sua Smith vai esperar pra tudo. Aí, ó. Tranquilo, tá chegando. Ah, João Vitor já chegou no Nihongo aqui. Oishi so, tá gostoso. Vamos lá, então o franguinho frito ficou em segundo lugar. Vamos ver o próximo aqui. Quem sabe o que é tempura? E aí, o que é tempura, gente? Vocês estão vendo essa foto maravilhosa, essa foto linda pra caramba. O tempura pode ser tempura de diversas coisas, tá? O tempura é quando você coloca assim, tipo, tem que falar, a milanesa? É tipo milanesa, né? Aí pode ter de verdura, né? De yasai, pode ter de ebi, de camarão. Dá pra você fazer de diversas formas. Tempura aí ficou em terceiro lugar. Ó, tem, nossa, ó. De shiitake aqui, de cogumelo shiitake. Meu Deus do céu. É bom demais. Olha só. Nossa, eu tô sentindo o gosto. Tá sendo uma tortura esse final de live aqui, né? João mandou aqui. Gomen, sensei. Desculpa, sensei. Shiboto ni imashita kara. Porque eu tava no trabalho. Perdoaram. O João Vitor também é um dos apoiadores. Obrigado, João Vitor. Por além de apoiar a gente, tá comparecendo aqui. Valeu mesmo. Vamos lá. Mais tortura. Próxima tortura aqui. Esse tom de tonkatsu é o que eu digo de butá, de porco. Katsu é como se fosse um nugget, tá? Ai, meu Deus, olha só. Nossa. Onde? Amava. Eu acho que uma das comidas que eu mais comia no Japão, no refeitório, era o katsukari. Katsukari era um tonkatsu desse e com curry em volta e o arroz. Nossa. Eu acho que eu comia umas 2-3 vezes por semana. Era muito bom, muito bom. Aliás, só de ver, vontade. Ó, o Rockman aí, boa noite. O Rockman tá falando, tem lamen. Pois é, lamen. Eu acho que hoje, vamos ver se aparece o lamen hoje. A gente tá no top 10 de um site japonês aí. Aí depois o top vai até 126. Eu acho que vai ser muito legal a gente continuar falando sobre isso, porque tem muita questão cultural, né? A gente vê o que os japoneses comem. Culinária é cultura, né? A gente sabe, tá aí, sabe muito bem. O Dom, quem foi que falou que ia ter o Dom? Acho que foi a Ju. A Rockman mandou aí. Nossa, que delícia, cara. Ó, Nyano, comi um tonkatsu desse lá esse fim de semana. Pois é, cara, você mora perto da Liberdade, né? Tem umas coisas muito boas lá. O João Vitor perguntou, qual a diferença entre tonkatsu e katsudon? Tonkatsu é a carne do porco e como se fosse um nugget, que nem você tá vendo aí. Katsudon É carne de porco, assim, desfiadinha, e embaixo tem arroz. É isso. Ajumador. Que hoje só, assim, fica com fome. Rockman. Dizem que esse repolho ajuda na digestão. É gostoso, eu sempre tenho repolho aqui em casa também, porque, nossa, repolho é uma coisa meio que infinita, né? Você, parece que não estraga. É bom sempre ter. Rockman, a Ju falou que, oba, o Dom, bom demais. Rockman aqui, eu gosto mais do Dildon. É, o Dildon, em vez de ser carne de porco em cima, né? Carne de vaca. Meu Deus, o Dom é bom demais, né? Esse macarrão, ele é mais grosso, né? E o molho, é o dashi, um molho mais tradicional japonês. Normalmente tem o dashi, tem mirim, né? O sake mirim, é um pouquinho de shoyu. Nossa, muito gostoso. Vamos lá pro próximo. A gente vai ver só os 10 primeiros. Sashimi. O sashimi, que nem eu falei pra vocês, sashimi não significa necessariamente peixe cru. Sashimi é o nome do pote. Normalmente é com peixe, mas pode ser, por exemplo, com cavalo. Foi um exemplo que eu dei pra vocês agora há pouco. Olha só como parece que tá fresquinho esse peixe, ó. Não foi nem congelado, ó. Tiraram ali do mar, já cortaram. Bom demais. Quem estiver vendo o vídeo aí depois... Quem estiver agora, fala na live. Mas quem estiver aí no vídeo depois, qual é o sashimi que vocês mais gostam? Então, já mandou aqui, ah, entendi. A Ju mandou, minha vida foi uma mentira. Sempre achei que katsudon fosse tão katsu com o don embaixo. Não. Normalmente, as comidas que terminam em don em japonês é um pratinho de arroz com alguma coisa em cima. O don é exceção. Que me mandou aqui. Tudo que tem nome no final de don vem de tigela, ou seja, comida da tigela. Aí, ó. Acabei de explicar, o Rockman já tinha mandado aqui. Sensei, qual é aquele udon que se come gelado? João Vitor, se eu não me engano, não é o udon, é o soba. O soba é um macarrão sarraceno, um macarrão mais, mais escuro, que se come gelado muito no verão, né? João Vitor ainda acrescentou, com limão, nem sabia disso. Eu sei que o macarrão que se come gelado normalmente é o soba. Agora, se come o udon gelado com limão, eu nunca ouvi falar. Então temos aí o sashimi. Bora lá, que é mais item de comida japonesa. Sukiyaki. Sukiyaki, ele faz parte de um tipo de comida japonesa que se chama nabe ryori. Nabe é panela e ryori é comida no geral. São essas comidas que são servidas na panela, assim. É muito comum no inverno, porque como é quente, como é frio, né? A comida fica ali no meio da mesa, esquenta as pessoas. E aí, cada um tem o seu pratinho. Aí você vai lá, coloca a carne crua ali, esquenta um pouquinho ela, puxa pro seu prato. Aí no seu prato provavelmente vai ter um pouquinho de gohan, né? De arroz cozido. E é essa comida que você come de galera, de todo mundo junto. É bom demais também. Gente, uma das coisas... Eu adoro cogumelo. Só de ver esse cogumelo aqui, meu Deus, olha só. Aqui no Brasil é muito caro o cogumelo. Eu morava no Japão, nossa, toda semana eu comprava muito. E era muito barato. Eu ia no mercado assim e tinha vários tipos. Aí eu escolhi, essa semana eu vou comer esse tipo, esse outro tipo. É bom demais. Rodrigo... Como é que é? Ó, Rodrigo aí, se tem o dom, achei que teria somem. Na... É que você chegou agora, eu acho, não sei, Rodrigo, mas tem uma lista de 126 comidas. Nesse site, ele colocou quais eram as preferidas para as pessoas que votaram nesse site. E ele não é um site que está muito atualizado, eu peguei mais um site só para a gente ver vários tipos de comida japonesa. Tanto é que num site mais recente, na verdade foi uma reportagem recente que eu vi, eu acho que as comidas mais comidas no Japão tava ramen, qualquer outro, oh, meu Deus. Ramen e o curry. Kareraisu. Que nessa lista não aparece entre os 10 primeiros. O João Vitor mandou aí. Eu lembro de ter visto uma foto dele com limão em algum lugar no livro do Marugoto. Eu uso... Já usei bastante Marugoto, ainda uso. Não me lembro. Me fala, se você achar aí, depois a gente discute lá no grupo dos alunos. Juliana falou aqui, ó. Sukiyaki me lembra a música. Eu não sei por que a música japonesa muito famosa que era... Ue Muite Aruko. Essa música, o nome dela é esse. Mas no ocidente ficou famoso como Sukiyaki. Não sei por que colocar o nome da música como Sukiyaki. É uma música bem legal. Aí o Rockman falou, Sukiyaki me lembra um restaurante aqui em SP. Pois é, em São Paulo tem. Um restaurante Sukiyaki. Batayaki também é gostoso, é muito bom o Batayaki. O Rockman mandou aqui, cogumelo é bom pra saúde. É. Então, queria poder comer mais. Aí a Ju falou, o Murais também é muito famoso, é. O omelete, né? Omelete com arroz. Famoso. Vamos lá, vamos continuar seguindo essa lista aqui. Temos aqui o Niku Jaga. Niku é carne, Jaga, né? Jagaimo é batata. Esse prato é bem parecido com pratos brasileiros, né? Basicamente, é batata, carne, alguns legumes que são cozidos. E tem um molhinho de shoyu meio adocicado. e os japoneses gostam bastante. Eu vou confesso pra vocês que quando eu estive no Japão, nunca, eu tive a oportunidade de comer, mas nunca comi, porque eu achei muito parecido com a comida brasileira. Então, eu achei que já ia saber qual era o gosto, aí... Ah, não, mesmo. Ah, e temos o famoso yakiniku, que é o churrasco estilo japonês, né? Eles colocam aquele... Vou falar, é tipo um fogãozinho, né? Uma grade, né? Fazer a churrasqueirinha em japonês. E aí você coloca várias coisas em cima, inclusive pode colocar legume também. Essa carne, por incrível que pareça, gente, essa carne, ela tá bem generosa, tá? Tá bem grossa. Você fala, não, como assim tá grossa? O brasileiro é tipo umas latas assim, né? Às vezes que eu fui em yakiniku lá no Japão, parece que eles estão fatiando a carne com aqueles cortadores de queijo, sabe? A carne dá pra ver assim, hein? É bem gostoso, tem vários tipos de carne, mas realmente, pra quem tá acostumado com churrasco brasileiro, fica um pouquinho assim, nossa, queria mais. Tanto é que todos os japoneses que eu já conheci que vieram aqui pro Brasil, falou muitos, eu sempre fazia as mesmas perguntas, né, pra ver. E quando perguntava de comida, eu falava, o que você mais gostou, cara? 90% é churrasco. E churrasco todo fim de semana. Aí o Rakimi falou que ama batatas com carne. Gostoso mesmo. Aqui temos o... Esse kanji aqui é o de porco. A palavra por é butar, mas onyomi, né, a leitura de origem chinesa é tom. Então esse caldinho aqui se pode chamar de butajiru ou onjiru. Esse caldo, ele é uma versão mais chique do misoshiro. O misoshiro, né, ele é o caldo do miso, da soja, só que aí além, né, do miso, você coloca aí por também e outros legumes. Que eu tomei esse daí, é verdade.
Ó, o Rakim perguntou:
pensando no Japão? É, Rafael, mas pode falar assim. Você já experimentou todas as comidas da província do Japão? Não, quem me dera, quem me dera. Quando eu morei no Japão, eu morei em Nagoya. É claro que na época das férias que eu fiz da faculdade, eu fui muito para Kyushu, principalmente. Em Kyushu eu fui. Acho que só faltou duas províncias de Kyushu que eu não fui. E aí depois, foi em 2019, eu fiz um mochilão que eu fui do Japão de Norte a Sul. Inclusive tem uma série aqui no PC do Japão chamando Japão de Norte a Sul que eu tô mostrando esse mochilão. A gente ainda tá fazendo, eu não tenho ideia de fazer ainda não. E a gente foi de Hokkaido até Okinawa. A gente foi em mais ou menos, acho que era 12 cidades. Mas mesmo assim, o povo fala que o Japão é pequeno, o Japão não é pequeno. O Japão é maior do que a maior parte dos países da Europa, por exemplo. A questão é que o Japão é muito montanhoso, é difícil de criar cidades, de ter local para criação de gado, assim, plantação, né? Mas o Japão é grande. Então, assim, eu gostaria muito. Inclusive, eu tô indo pro Japão agora em agosto, eu vou escalar Monte Fuji, a gente vai fazer vários vídeos sobre isso. E aí eu quero comer, já tô fazendo uma listinha de coisas que eu não comi e eu quero comer. Só ficar uma semana, e ficar só em Tóquio também, e no Monte Fuji, que não é em Tóquio. Mas vamos ver. Prepare-se aí pros vídeos, principalmente a galera aí do Apoia-se e os alunos do nosso grupo dos alunos lá do Discord e do WhatsApp. A gente vai ter muita coisa pra vocês. Isso aí, gente. Fizemos aí a nossa live especial, né? Não foi uma live de leitura de texto, mas foi uma live de leitura de cardápio. A nossa primeira live especial tinha sido... diferente também, né? De novo, esqueci, eu já tô muito cansado, meu Deus do céu. A gente leu sobre placas, né? Sobre placas do Japão. E lembrem, vocês têm contato comigo, vocês podem pedir outra live especial. Hoje, sempre no final da live, na verdade, a gente faz a votação pro próximo livro. Né? Como hoje foi uma live especial, eu nem coloquei as opções aqui, e eu vou deixar para fazer a votação lá no nosso Discord. E no WhatsApp, né? No grupo dos alunos, tá? Vou deixar lá a votação pra vocês fazerem. E a gente vai ler na aula que vem. Rockman falou: eu sou associado da Associação de Fukushima. Estou fazendo uma tese sobre os pontos turísticos de Fukushima. Nossa, Rockman, que legal! Entre em contato comigo. Depois a gente pode participar, a gente pode fazer uma entrevista aqui no canal mesmo, pra você falar sobre sua tese. Acho que isso é legal. Vai lá no Instagram do Pensando no Japão e fala comigo, tá bom?
Rockman falou aqui.
Obrigado por responder, claro. A Ju, sugoi. Espero que faça uma ótima viagem e que se divirta bastante. Quero ver a escalada do Monte Fuji. Escalar o Monte Fuji, não... ninguém fala que é divertido. É tipo um desafio. Eu já vi vários vídeos da galera fica ofegante, tem gente que desiste no meio. É, infelizmente, existe a chance de eu não poder subir. Como a gente vai no verão, no início do verão no Japão, tem muita chuva. A gente vai no meio do verão, né? Mas existe sempre a possibilidade de chover. Se chover, não vai dar pra ir. Mas a gente vai ficar uma semana lá e tudo que a gente for fazer no Japão vai ser registrado. A gente vai fazer vídeos e vai fazer vários stories também pra vocês irem curtindo com a gente. João Vitor, a live tá muito da hora. Que bom, João. Como você tá gostando. Graças a você que tá participando. Quanto mais vocês participam, mais divertido fica. Slodsmith. Pra quem não tá no Discord, vou mandar o link. Ó, o Slodsmith vai mandar o link aí. No Discord é aberto pra todo mundo. Então todo mundo pode entrar no Discord, só que tem uma parte que é só pros alunos e quem me apoia lá no Apoia-se. Mas nessa parte pra todo mundo tem muita coisa também. É, Ju, aqui mais uma vez, obrigada pelas lives do Clube do Livro. São sempre muito produtivos e interessantes. Valeu. Ju, como você agora é uma nova apoiadora do canal, vê lá, tá? No grupo dos alunos, no Discord e no grupo dos alunos do WhatsApp. Eu vou mandar aquele menu que a gente tava vendo pra vocês. Do aqui. Já que estamos falando de comida, queria um vídeo, se for possível, sobre como comprar, comer e se comportar no restaurante japonês. Ideia super boa, cara. Vamos deixar lá nas opções, porque normalmente quem escolhe os temas é a galera, são os alunos e os apoiadores, tá? Mas eu acho que só de você falar aqui, a galera tá vendo, né? A sua recomendação e a galera deve ter gostado. A Jun falou aqui, ó. A maior escalada que eu fiz foi só de 6 horas pra subir e 4 pra voltar. Mas é mais ou menos isso, Ju, porque na verdade o Monte Fuji ele é dividido em 10 partes. Você chega até a quinta parte de ônibus. Aí, da quinta parte, que você vai andando até a oitava. Aí lá na oitava você para um pouquinho pra dormir. E aí depois da oitava pra décima mais umas 2 horas. Você dorme porque, normalmente quem vai fazer isso, que é o que eu vou fazer, você dorme porque você quer ver o nascer do sol lá no topo, entendeu? Aqui, ó, Rodrigo Ogaki. Sensei, aqui em casa fazemos Satoimo com miso e Natsu com miso. Shiro Gohan com shiso, sensei gosta? Vamos lá. Satoimo com miso, eu gosto. Natsu com miso, eu não gosto. Berinjela, eu gosto de várias coisas feitas de berinjela, mas berinjela sozinho eu acho meio esquisito. E quando coloca miso da berinjela, eu acho que fica muito salgado. Eu, pessoalmente, né? Agora, Shiro Gohan com shiso. Cara, eu amo o arroz japonês com shiso. Shiso, pra mim, é um dos melhores temperos que existe. Eu não sei traduzir shiso pra português. É uma folhinha que eu acho, posso estar falando besteira, eu acho que ela é parente da mostarda. Não tenho certeza, mas é bom demais. Inclusive, tem aquele suricaki com shiso. Eu acho, nossa, delicioso. Para a próxima live, as votações vão ser feitas no grupo dos alunos dos apoiadores. E caso você não seja um apoiador, por favor, entre lá no Apoia-se no Pensando Japão. Tem várias formas, tem várias categorias. Você pode doar desde 5 até 100 reais. 100 para mais também pode, se quiser. Mas aí depois 5, você tem recompensa tal. 15, outra recompensa. 25, outra recompensa. Inclusive, o que a galera gosta mais é ali com 25 reais, que você pode ter acesso às transcrições dos textos. Você tem acesso aos decks dos textos, né, com os vocabulários. Você aparece aqui no final do vídeo, no final e no início do vídeo, os agradecimentos. E você tem acesso ao grupo dos alunos, que você pode tirar dúvida à vontade de japonês comigo. E além de tirar dúvida comigo, você participa, né, dos desafios de japonês que a gente coloca no grupo. E todo mês a gente tem o Konshinkai, que é uma confraternização com os alunos e apoiadores. A gente vê filme em japonês junto, a gente canta no karaokê, são várias atividades. Então, caso você queira participar, a partir lá de 25 reais você tem acesso ao ano. Vamos lá. Sensei, pegando um gancho na ideia do colega, seria interessante falar daquela etiqueta japonesa na hora da refeição. Tem várias etiquetas, né? Depende do lugar que você tá. Eu vou falar rapidinho porque a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Por exemplo, quando você tá comendo com hashi, você não pode enfincar o hashi assim na combuquinha, né? Quando você for colocar o hashi do lado, você coloca ou no hashi aqui. É como se fosse um negócio pra você. É um negócio pra você colocar o hashi. Ou você deixa sobre o potinho, né? Pode deixar fincado. Deixa eu ver o que mais que eu me lembro, assim. Dependendo do lugar que você tá, a maneira de sentar é muito importante. Não pode ficar com a perna muito aberta. Esse negócio de fazer barulho, dependendo da comida, não tem importância, né? Principalmente se for ramen, né? Ou até para zuru-zuru, né? Que você vai chupando assim. Então tem várias coisinhas, a gente pode fazer uma sobre isso. Se você quiser, Rodrigo, também entra em contato comigo lá no Instagram pra me falar outras ideias, tá bom? A Ana mandou aí. Arigatou gozaimasu. O Akimei mandou. Ok, sem problemas, obrigado pela live. Gente, muito obrigado por vocês estarem participando. Eu fico, de verdade, eu gosto de fazer vídeo na internet, mas quando é live e as pessoas, eu vejo que tem gente na live, as pessoas não falam, eu fico super agoniado. Não sei se parece, mas eu gosto da interação. É uma coisa que me empolga, né? Eu vejo que a gente tá, que vocês estão me escutando, e aí eu consigo realmente sentir que eu tô conversando com vocês. Aí eu falo, Shiso é folha de gergelim. Meu Deus, é por isso que Shiso é tão gostoso. Eu amo gergelim, eu amo óleo de gergelim. Eu acabei de descobrir que eu amo a folha do gergelim também.
Olha, Rockman,
quem sabe eu possa ser futuramente seu aluno. Ué, quem sabe, vamos conversar. Tem que fazer teste de nivelamento. Se for que mora no Japão, às vezes sabe até mais japonês que eu. Vamos lá, faz o teste de nivelamento pra ver se não é você que pode me ensinar. Gente, muito obrigado.
Estamos finalizando aqui a live agora.
De novo, eu já falei várias vezes, mas de novo, por favor, é o meu ganha-pão. Então, se vocês quiserem ser alunos do Pensando Japão, entre em contato comigo. Tem o site pensandojapão.com.br. Você vai ter três modalidades lá. Você pode ter aula particular, pode ter aulas em grupo, né? Aulas turma. E você pode, que nem eu falei agora há pouco, é só participar do grupo dos alunos, podendo tirar suas dúvidas à vontade. Então, não importa se você tem aula em outra escola ou se você estuda sozinho, você vai ter acesso a tirar suas dúvidas. Tô finalizando aqui, gente. Rockman ainda não mandou o último comentário, nada. Eu tô muito fraco ainda. Então, se quiser, vamos conversar. Pra ver se você evolui seu Nihongo. A Ju mandou aqui um gatinho na caixinha. Eu não sei o que significa, mas achei bonitinho. Rockman mandou obrigado a você. Isso. Obrigado. Ju, arigatou gozaimashita. Então é isso aí, já, minasan. Soro soro. Wanimashou, né? Kyou wa mina, sugoku naka. Yoko. Sanka deki mashita, né? Nan touka. Sanka dekita touyu yori, sugoku hanashikakete. Boku wa, tô falando sugoku demais. Boku wa taihen, ureshiku narimashita, né? Dakara minasan, itsumo kyou to onaji yori, saka shite kurete, arigatou gozaimasu. Até me embolei agora, fiquei emocionado. Ai, claro. Sensei, arigatou gozaimasu. Kayu-san, otsukaresama desu, bye bye. Haikan-san, bye bye. Gente, meu amenaça, raishu made, zehi kite kudasai. Raibu, itsuma na maishu, raibu ga arimasu kedo, yokatara, tashitachi no apoia-se, no member ni natte kudasai. Soshite, member ni natara, gakusei na seito no grupu ni saka dekiru no de, kono grupu ni wa, iroiro, hanashitari, nihongo ni tsuite no shitsumon shitari koto ga dekiru no de, zehi shite kudasai ne. Dewa, minasan, mata.
E aí, gente, espero que vocês tenham gostado. Como vocês perceberam, foi um clube do livro em japonês especial, né? A gente costuma ter mais ou menos uma vez por mês para ler coisas além de conto e literatura japonesa, né? Então a gente pega outras situações em que a gente tem que saber ler japonês. E aí, para quem já participa aí do grupo dos alunos e dos apoiadores do Pensando Japão, todo mês a gente está tendo Konshinkai, né? Que é um eventozinho para confraternizar, para as pessoas se conhecerem melhor, e sempre tem a ver com coisas da cultura japonesa. Já teve o Konshinkai de karaokê, já teve outro que a gente viu um filme japonês junto, e sempre tem coisas diferentes. Cada Konshinkai tem um tema diferente, tá bom? Então espero vocês na próxima e abração!